time. Cadeira dele aí, ó.
Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, por presente. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 016/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h47 do dia 3 de maio de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho. Jeremias Gomes de Castro. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o Wener Patrick de Souza. Os vereadores Emílio Torres de Almeida e Emílio do Raio X, segundo secretário, e Gustavo Marques de Oliveira não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 14/4/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna Livre. Às 19h56, os senhores José Laerte Correia Júnior e Alexandre Rezende Santiago, abordando o assunto apresentação dos trabalhos da Emater, GO, manifestaram-se sobre o tema vereadores Jeremias Divino Ramos, Antônio Faleiro Castro, Jurandir e Mundim. Às 20h20, senhor Bertinho de Oliveira, com explanações sobre o Conselho Municipal da Criança e o Adolescente, manifestaram-se sobre o assunto vereadores, professor Jorge, Jurandir, Mundim, Domingos Filho, Divino Ramos, Jeremias, Castro e Nélio Marques. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. Projeto de lei 020/16. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e das outras providências. E projeto de lei 021/16, que institui o abono de ponto anual no âmbito do Executivo Municipal de Formosa e das outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto de lei 029/16, de autoria do vereador Nélio Marques, que institui no âmbito do município de Formosa o Dia Municipal em homenagem às mães independentes a ser comemorado no dia 16 de julho e projeto 032/16 do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, das feiras livres. Matérias em discussão e votação únicas foram lidas e aprovadas por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Emílio do Raio X e Gustavo Marques. As indicações número 344, de autoria do vereador Antônio Faleiro. 349, 350, 351, 352, 353 e 354, do vereador Divino Ramos. E número 355, 356, 357, 358, 359 e 360, do vereador Domingos Filho. e número 347 e 403 do vereador Jeremias, 345 e 346 do vereador Zequinha Leiloeiro, número 400, 401 e 402 do vereador Macarrão, 280, 281, 282, 283 e 284 do vereador Nélio, 369, 370, 371, 372, 373 e 374 do vereador Santiago. As indicações número 282, 283 e 284 foram incluídas em pauta pelo primeiro secretário. O vereador Santiago solicitou a seguinte correção na indicação número 371, onde se lê leis municipais vigentes do município de Formosa, leia-se leis e documentos municipais vigentes do município de Formosa. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriunda do Legislativo. Projeto de lei 021/16, de autoria do vereador Zequinha Leiloeiro, que dispõe sobre a prioridade do atendimento nas unidades de saúde do município de Formosa a todas as mulheres com menos de 60 anos e que tenha sob sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Emílio do Raio X e Gustavo Marques. Tema livre, às 20h35. Oradores inscritos, vereadores Nélio Marques, Santiago, Miquita, Domingos Filho, Mundim, Zequinha Leiloeiro, Jurandir, Miguel Rubens, Macarrão e Wender Patrick. Explicação pessoal, às 22h28. Oradores inscritos, vereador professor Jorge, Miquita, Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 016/16, CD e DVD, em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, às 22h33, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de maio de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, fazer uma retificação das indicações do vereador Nélio, né, onde se lê 284, lê-se 285.
Peço ao primeiro secretário que faça a correção. Em discussão, as indicações. Ata. Em discussão, a ata. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 4 de 5 de 2016. Expediente. Tribuna Livre, senhor Jorge Leal Dias, assunto, Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Em sequência, a primeira tribuna livre é do senhor Jorge e a segunda do senhor Maurélio. Aí, nesse momento, a palavra franqueada ao senhor Jorge Leal Dialbe, né? Não é Dias, não, é Dialbe. Assunto, Conselho Municipal de Meio Ambiente. O senhor tem 10 minutos para fazer suas explanações, assim que alguns vereadores abordar aí, o senhor vai ter as suas considerações.
Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente. Eu estou hoje aqui para tratar de questões ambientais a partir da nomeação na semana passada, da posse na semana passada, do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Foram empossados 24 integrantes do Conselho, titulares e 24 suplentes. E hoje eu estou aqui como representante da Associação Rural de Produtores do Bonito. Nós temos aqui outras pessoas da associação, pediria até para se levantarem, dona Coraci, o Edilson, a Coraci é tesoureira da Associação do Bonito, moradora da região, o Edilson é também morador na região, ele é presidente do Conselho Fiscal da Comafor, que é a nova cooperativa que nós estamos fundando aqui em Formosa. E temos também lá o Jorge Dili, doutor Jorge Dili, veterinário, ele é também da diretoria da Associação do Bonito e também presidente do Arranjo Produtivo Local, a PL de Leite de Formosa. Bem, a Associação do Bonito, ela é uma entidade que existe há 27 anos, portanto, tem uma tradição de trabalho, de defesa da luta do morador da região, dos produtores, e é uma entidade que zela pela qualidade de vida dos moradores da região. Entre as atividades que a gente desenvolve, está a luta pela preservação e melhoria do meio ambiente. Eu estou estabelecido na região do Bonito há quase 40 anos, mais tempo que algumas pessoas aqui talvez tenham de idade, né? Mas, e sou produtor rural, sou produtor de leite, né? Tenho o pé no chão, moro lá praticamente. E venho ao longo desses 40 anos observando como a nossa natureza ali vem sendo destruída gradativamente, a cada ano que passa. Só que de pouco tempo para cá, essa destruição agressiva, né, se intensificou, se acelerou. Então hoje a gente está ilhado ali entre lavouras de grãos, né, e sofrendo problemas sérios de abastecimento de água. O lençol freático sendo rebaixado, os cursos d'água diminuindo a cada ano que passa e o uso desordenado de agrotóxico que afeta a saúde não só das pessoas que trabalham nas lavouras, mas como nós que estamos ali nas cercanias, né? Existe lavoura na chapada, ali em cima, os aviões às vezes deixam cair resíduo em cima dos produtores e pequenos produtores. Então, a situação é dramática e a gente não atenta para isso. Então, essa questão não é nova. Mas por que nós estamos vindo aqui hoje? A motivação foi a criação, a nomeação, melhor dizendo, a posse ontem do novo Conselho de Meio Ambiente. Para que não se pense que está tudo funcionando direito, que o processo está transparente, que o processo de discussão das questões ambientais se dá de maneira plena, transparente, é que eu estou vindo aqui para mostrar que esse conselho que foi empossado ontem, com todo o respeito pelas entidades que integram o conselho, com todo o respeito pelas pessoas que representam cada uma dessas entidades, esse conselho ele foi nomeado e empossado de forma muito pouco transparente, irregular e até mesmo ilegal, conforme eu vou demonstrar mais adiante. Eu chamaria esse conselho, para quem é mais velho, se lembra do tempo da ditadura, onde foram nomeados senadores biônicos, governadores biônicos, prefeitos biônicos, né, para atender, né, as necessidades, né, os objetivos do Poder Executivo, dos presidentes de então. Esse Conselho de Meio Ambiente eu chamaria também de Conselho Biônico, porque todas as pessoas, todas as entidades, melhor dizendo, foram escolhidas pelo secretário de Meio Ambiente. Não só as entidades do poder público, não só as entidades do setor privado, mas também todas as entidades da sociedade civil foram escolhidas, foram convidadas pelo secretário de Meio Ambiente. Isso é totalmente irregular, é ilegal. A Associação do Bonito, ela fez parte do Conselho de Meio Ambiente desde o seu funcionamento em 2011. O Conselho de Meio Ambiente já existe, né, há muitos anos, mas a sua atuação foi interrompida porque ele de deliberativo passou a ser consultivo. E em 2011, final de 2011, com a lei 545/11, o Conselho de Meio Ambiente voltou a ser deliberativo, a Associação do Bonito tornou-se membro do Conselho e veio participando, né, na medida do possível, na medida em que o secretário realizava reuniões, até o final do ano passado. E esse ano simplesmente foi, a associação foi alijada. Não estou aqui reivindicando um cargo vitalício, né, mas a Associação do Bonito manifestou seu interesse em continuar como membro do Conselho, mas sequer obteve uma resposta do secretário do Meio Ambiente. Bom, o que eu quero aqui pontuar é que falta, dentro da gestão política ambiental de Formosa, o respeito ao princípio da gestão democrática e da participação social na elaboração e implementação das políticas públicas ambientais. Eu me permiti ler aqui que a Constituição Federal, né, seu artigo 225, estabelece que, abre aspas, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dessa forma, a Constituição Federal, ela consagra o princípio da gestão democrática e da participação social na preservação do meio ambiente e na garantia da qualidade de vida da nossa população. E esse direito à participação popular, à gestão democrática, ele acarreta um outro direito, que é o direito à informação pública. A população, a coletividade, ela só pode bem decidir, só pode bem implementar e sugerir estratégias se for bem informada. Uma informação transparente e permanente. E isso nos falta, isso nos falta. Os senhores, para terem uma ideia, o Conselho de Meio Ambiente, ele começou a funcionar na atual gestão do prefeito Tamar Barreto, em janeiro, onde nós fomos convocados para uma reunião onde não se sabia qual era a pauta. O principal assunto da pauta foi para tratar de corte de árvores. Então, o secretário do Meio Ambiente convocou o Conselho para tratar de corte de árvores. Depois ficamos vários meses sem reunião, isso em 2013. Na segunda reunião, a pauta foi para tratar de cortes de árvores, da Mata da Bica, que as árvores estavam colocando em risco a cerca. Bom, nessa reunião sobre corte de árvores da Mata da Bica, estava presente o professor Wilson Quintaneiro, que na época era presidente do Conselho Municipal de Cultura. Nós dois fomos destratados, desrespeitados pelo secretário. O secretário, na realidade, ele não é o presidente do Conselho. O Código do Meio Ambiente determina que ele tem o voto de qualidade, mas ele se arvorou no papel de presidente do Conselho. Ele coordena toda a reunião, define qual é a pauta. Durante uma reunião de 2 horas, ele fala 1 hora e meia, e depois, no final, quando a gente tenta se posicionar, ele corta a palavra, se irrita. Então, nós dois fomos ameaçados de expulsão dessa tal reunião, em 2013, por um segurança. Ele chamou um segurança para nos retirar. Mas aí a reunião foi encerrada, os ânimos se acalmaram. Então, o Conselho funciona dessa forma, com pouca informação. Em 2014, me salvo engano, foram 3 reuniões. E no ano passado, 2015, foi 1 reunião. sendo que o código atual determina a realização de reuniões com uma periodicidade muito menor, salvo engano, bimestral. E as informações também não circulam no dia a dia, não circulam nas redes sociais. Se você tenta conseguir o decreto de nomeação dos atuais conselheiros, é uma dificuldade enorme. Ele cria caso com algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu sou figura persona não grata, né? Lamento isso, né? Eu estou há 40 anos aqui no município, né? Nunca tive problema em relacionamento, e agora quando a gente adota posições firmes, sabe, para defender a qualidade de vida da nossa população, a gente é destratado, né? Desrespeitado. Bom, para a implementação, né, da política municipal de meio ambiente, devem ser criados mecanismos administrativos, mecanismos legislativos e mecanismos judiciais. Esses mecanismos incluem, entre os mecanismos administrativos, o Código Municipal de Meio Ambiente. Esse Código Municipal de Meio Ambiente foi criado pela Lei 541/11, de 23/12/2011. E o objetivo do Código é assegurar o interesse coletivo e a qualidade de vida em consonância com as premissas do desenvolvimento sustentável. As pessoas que defendem o meio ambiente são vistas como radicais que se opõem ao desenvolvimento. Eu sou produtor rural, gente. Nós aqui somos produtores rurais. Nós queremos que o processo de desenvolvimento seja economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. E é isso que determina a nossa lei máxima aqui, ambiental. Então nós não estamos inventando nada. Já está terminando?
É porque já está chegando 13 minutos, deixei até extrapolar o prazo, mas aí vai ter os vereadores que vai fazer uso da palavra e durante o tempo aí o senhor vai ter que responder.
Tá bom. Eu tinha bastante coisa mais para falar, mas procurando agora encerrar, concluindo, eu queria voltar à questão do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele é constituído pelos princípios da política municipal de meio ambiente, o sistema municipal de cultura é constituído pelo Conselho de Meio Ambiente, pelo Fórum de Meio Ambiente e pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente e mais as premissas da política de meio ambiente. O Conselho de Meio Ambiente, ele é tripartite. Um terço, são 24 membros, mais o secretário que tem o voto de qualidade, e não a presidência. Um terço é de representantes do poder público, um terço de representantes do setor privado e um terço de representantes do terceiro setor, dos movimentos sociais, da sociedade civil. Todos esses representantes do setor privado e da sociedade civil, eles têm o direito de manifestar seu interesse em participar do Conselho. E nós não fomos consultados sobre o nosso interesse. Bom, pode conceder aí 2 minutos?
É só porque, assim, é porque os vereadores vão fazer pergunta para o senhor, e senhor, aí assim que eles fizerem a pergunta, o senhor utilizar o tempo para o senhor estar respondendo. Está franqueando, aberto aí para os vereadores que tiver alguma pergunta.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu, na verdade, conheço o senhor Jorge já há algum tempo, conheço a sua luta, né, lá do Movimento Bonito, já há muito tempo. E, na verdade, eu fico um pouco até surpreso com essa situação que ele expôs aqui para nós. Eu acho que diante dessa circunstância, diante dessa situação, eu acho que seria possível a Câmara, os vereadores, ou individual ou coletivamente, se chegar a tentar ouvir o secretário, saber se ele tinha essa autonomia de fazer essas nomeações conforme o senhor colocou, em relação à publicidade desse ato, não é, que também se ouve dentro das premissas, dentro do Código do Meio Ambiente, também em relação, o senhor falou em relação ao decreto de nomeação, não é isso? Quer dizer, o decreto de nomeação, ele é um ato público, e não pode se abster a dar conhecimento público em relação a isso. Acho que o ideal seria sentar e conversar, reavaliar essa situação, ver o que é possível se fazer, porque eu acho que tem que seguir as regras do que está previsto em lei. Se houve algum equívoco, é reparar, não é? Agora, se ele tem essa possibilidade, essa alternativa, não é? Aí vamos avaliar à luz da lei. Em relação, o senhor falou que não, existe um grave problema em relação à água e tal. Bom, esse é um efeito da crise hídrica no país e no mundo, né? Em relação a dejetos que podem tá caindo das aeronaves nos pequenos produtores, isso a gente pode avaliar, verificar, inclusive denunciar no próprio Ministério Público. Eu me coloco à disposição para fazer isso. E me coloco também à disposição de tentar contornar essa situação em uma reunião, sabe, uma reunião pacífica, uma reunião onde todo mundo fale, todo mundo escute, no mesmo a proporção de tempo, né, para se chegar a um ponto de equilíbrio. E se for preciso, até mesmo com o prefeito municipal, com o promotor público, com o secretário. Então, acho que o caminho para se contornar essa situação, né, ou verificar o que procede, o que não procede, é conversar, né? Avaliar a situação, ouvir o secretário, ouvir outras pessoas, ouvir o senhor, como estamos fazendo agora, né? E a Câmara aqui, não tenho dúvida que está à disposição, e eu também. Era isso por enquanto, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra o vereador Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Jorge, eu queria inicialmente te parabenizar por essa luta em defesa do meio ambiente. Nós já fizemos algumas diligências junto em defesa do meio ambiente e por isso eu conheço a sua dedicação. E é lamentável que um secretário de meio ambiente se posicione dessa forma. Eu vejo que com essa atitude dele, ele quer carta branca para continuar fazendo o que ele está fazendo com o meio ambiente de nossa cidade. Essa nomeação desses conselheiros, eu vejo também que não tem cabimento, né, ele tomar uma atitude dessa, né, nomear pessoas para respaldar todas as irregularidades que ele vem praticando na nossa cidade. Desde o início do meu mandato, que eu questiono as atitudes do secretário de Meio Ambiente, mas não tem dado nenhum resultado, porque ele está agindo como se fosse realmente um rei, um ditador que manda e todos obedecem. Então, Jorge, realmente alguma providência deve ser tomada. O senhor falou aí na sua fala que cortou árvores para não danificar a cerca. Eu acho que teria que ter tirado as cercas e deixado as árvores, né? Então, essa Câmara, essa casa tem que apoiar o trabalho dos ambientalistas, porque se a gente não salvar o meio ambiente, ele vai, no futuro, não muito distante, né, acabar. Né, vai ser destruído. As nossas nascentes aqui dentro de Formosa já estão praticamente acabadas, são poucas. Né. Ali na cabeceira da Mata da Bica, tinha nascentes que corria água, né, constantemente. Né? Hoje lá só tem construção. Isso é devido à irresponsabilidade das pessoas que é responsável pela proteção do meio ambiente. Eu nem vou falar muito, porque eu já falei demais contra o secretário Lanner e fui taxado de polêmico, de que só critica, mas infelizmente nós não podemos parar.
Permite uma
parabéns.
10 segundos rapidinho. Não é até aqui o Jorge colocou que não tem conhecimento dessas nomeações, né? Então, quer dizer, eu acho um pouco a gente julgar demais, dizer que essas nomeações foram nomeadas para respaldar os seus desmandos, não é? Porque a primeira coisa que nós temos que saber é quem são essas pessoas. E até onde eu sei superficialmente, até pelo que o próprio senhor Jorge colocou, são entidades, não é isso? São entidades. Então, quer dizer, será que as entidades vão se adequar àquilo que Vossa Excelência julga que seja inadequado, ou que eu mesmo, porventura, possa julgar que seja inadequado? Aí que está. Então, a primeira coisa de tudo, a gente tem que tomar pé da situação, avaliar a situação, verificar a situação, primeiro de tudo. Obrigado pela parte.
Sem conhecer, eu julgo inadequada, a meu ver, porque essa Câmara não foi convidada, não foi notificada a participar de nenhuma reunião para nomear, a não ser que os senhores, alguém foi, né, para que fosse...
Só uma parte, rapidinho.
Sim.
Eu, quando lembro desse secretário, vereador, eu fico até indignado, porque esse homem é uma preguiça. Que eu falo a verdade, gente, ó, nós estamos passando por um processo administrativo, que é um processo que o prefeito lançou em sua campanha, que o secretário que não trabalhasse, a cada 6 meses ia ser demitido. Mas, infelizmente, ó, a gente fica triste. Ó, como pessoa é maravilhoso para a gente conversar e tal, mas como secretário, pelo amor de Deus, gente, nós estamos com várias denúncias. Quantas denúncias? Eu tenho até denúncia aqui do manancial, que é um rio que secou, certo? E essas pessoas se deslocaram de lá para vir com a comissão aqui na secretaria, até hoje não fez nada. É brincadeira. Eu acho que nós, dessa casa, nós temos que tomar uma postura, certo? Nós temos que tomar uma medida o mais rápido possível contra esse ato, porque esse ato não existe. Certo? Não existe. A gente está observando aqui, vereador Jorge, que o Dodge, ele vem que essa luta não é de hoje, não. Quando foi barrado? Por quê? Porque tem conhecimento, sabe o que é a situação, e foi barrado, mandado de segurança, retirar ele e o senhor ali. Eu queria estar lá, que eu queria que a segurança tirasse vocês de lá. Eu ia explicar para ele o que era tirar uma pessoa do bem, de dentro de uma festa daquela, certo? Que vocês estavam ali para tentar defender o meio ambiente. Agora, é brincadeira. A gente está cansado dessa situação. E nós, vereadores, até hoje não tomou nenhuma decisão, gente. O secretário veio aqui, teve aqui, com deboche. A gente fazendo algumas perguntas, simplesmente ele com deboche na cara da gente, não deixou a gente explicar, certo? Eu acho que nós temos que tomar a medida o mais rápido possível. Quem está diante disso aqui é o Poder Legislativo, somos nós que temos que tomar essa medida o mais rápido possível, certo? Nós não podemos deixar ele fazer esse atrapalho que ele está fazendo dentro do nosso município. É várias irregularidades, várias situações que, infelizmente, é complicada no meio ambiente da nossa cidade, e essa pasta, a gente está observando que tem uma pessoa que não tem condições de defender essa pasta, vereador Jorge.
Pois é, mas eu te falei, mas o senhor ficou com dó dele ano passado, quando retirou a assinatura da CPI.
Não é dó. Não é dó. O que aconteceu?
Meu colega vereador.
Só que ele citou meu nome.
Pedro.
É uma parte, por favor. Não era dó dele. Simplesmente, eu não tinha provas, e não tenho essas provas concretas.
Mas eu tinha provas, certo? Suficientes.
Pois é, então. Mas não depende só de mim para montar uma CPI, o senhor sabe disso. Certo? Depende dos 17 vereadores. Agora, se o senhor quiser jogar hoje, o senhor pode ter certeza que minha assinatura vai sair no papelzinho do senhor.
Obrigado. Então, eu vou encerrar minhas palavras, Jorge, parabenizando o trabalho e vamos lutar para salvar o nosso meio ambiente,
que não seja para nós, mas para as nossas crianças, para as futuras gerações.
Uma parte, vereador. Sim, encerrar. Só a moça ali perguntou da Comissão de Meio Ambiente. Só falar que a comissão já tentou fazer vários contatos, já tentamos fazer muitas ações, só porque, como o vereador Domingos falou, com aquele secretário é muito difícil. Né, tem muitas denúncias já feitas no Ministério Público, só porque quando chega lá, na secretaria, ele, eu acho que passa a conversa de todo mundo e vira da água para o vinho para ele. Eu não consigo entender o que acontece. Então, só para justificar a questão da comissão, a comissão está em cima, está tentando, está justificando o nome da comissão, está fazendo denúncias, só que a denúncia não sai do Ministério Público e quando chega na secretaria também não vai para frente. Né? Nós também temos essa indignação por causa desse fato, que não sai do Ministério Público. Todo dia também muda promotor, parece, que trata do meio ambiente. Às vezes tem um substituto que não leva ao pé da letra as denúncias. Então fica bem complicado para poder a gente denunciar. Muito obrigado, Jorge. Professor Jorge.
Então, para finalizar, o senhor acha que é possível invalidar essa nomeação através de algum ato?
Aí eu pergunto ao Poder Legislativo. Eu gostaria só de pontuar aqui novamente, reforçar a minha posição.
Jorge, acho que aguarda um pouquinho, que eu acho que vai ser interessante para você.
Tá, ok. Também. Eu pensei que eu pudesse estar respondendo ao que ele perguntou. Eu não sei dizer se, mas é o que nós esperamos. É o que nós esperamos.
Aí, tem certeza aí que a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos tem duas pessoas aí realmente preocupadas, que é o Domingos Filho e o Jorge, e os dois que falaram aí. Eu acho, no meu ver e no meu entender, que se acontecer um fato desse, e de primeira mão, eles tinham que sim convidado um membro da Câmara de Vereadores para participar do Conselho. Eu acho que a minha preocupação é muito grande. Eu desde já, e até os nobres colegas vereadores que fazem presente, e o Enner que não está aqui, que não fizesse nenhum requerimento, não. Fizesse logo uma convocação desse secretário, nem que seja numa sala de reunião da comissão.
Senhor presidente.
Para apurar esses fatos. Eu acho que é muito, muito complicada essa situação.
Mas aquele dia nós convidamos ele não veio, nós convocamos. Quando ele veio, ele não respondeu nenhuma pergunta.
Tá, mas pois é, mas na hora que agora uma convocação dessa, ele tem que mostrar quem presidente, é os conselheiros que ele convocou.
Presidente, vou convocá-lo aqui na sessão. Não pode ser na sessão, não?
Tá, eu vou passar a palavra para Caetano, aí depois do final, depois que resumir, aí os vereadores... Eu sugiro que a comissão faz a convocação. Eu sugiro, porque fica uma forma mais correta, porque é a comissão que delibera que vai realmente fazer essa convocação para que realmente eles dão os esclarecimentos possíveis. Com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, realmente são quadros que chegam a essa casa, mas infelizmente a prática de atos lesivos, por falta de responsabilidade, por incompetência aí dessa atual gestão, que é notório a todos nós e a toda a cidade, a população pomozense, a Câmara precisa tomar providências. A Câmara precisa agir de forma enérgica. Não pode ficar passando a mão na cabeça mais desse tipo de pessoas, mas não. Chega as matérias aqui desses atos arbitrários e, infelizmente, quase que sempre a maioria, nós aqui do Poder Legislativo, não tomamos aquela providência que é a mais correta para a sociedade, para o município de Formosa. Se há vícios... Vossa senhor traz algumas informações, que parece que nomeação por decreto desses membros, teve alguma nomeação por decreto, alguma coisa assim? Assim, eu até me surpreendo, por exemplo, se ele, secretário, fazer uma nomeação por decreto, Isso não está na esfera de competência de secretário. Se houve, por exemplo, uma nomeação por decreto, decreto só pode ser baixado pelo Poder Executivo, ou seja, prefeito municipal, ou, né, quando é decreto legislativo, ou decreto aqui da Câmara aprovado. Se for o prefeito, o decreto vai ser, não atendendo às normas da lei, até bem colocado pelo presidente, não foi comunicado. Tenho certeza que o presidente não recebeu nenhum ofício aqui, nem a secretaria, dizendo que ia se instalar esse conselho para ver se a Câmara tinha interesse de indicar um membro para este conselho. Se não foi feito isso, já vai demonstrando vícios de ilegalidade. E nós temos legislação hoje aqui, Jorge, que qualquer ato administrativo do prefeito, de secretário ou da Câmara, se tem alguma ilegalidade, ele deve ser anulado de ofício. E qualquer cidadão, tanto o senhor como qualquer outro cidadão formosense que tiver conhecimento de qualquer ato ilegal, pode pegar. Temos aqui três leis que tratam. Tem uma lei federal, tem uma lei estadual e tem uma lei municipal que trata dessas matérias, porque isso é um ato administrativo. Se é um ato administrativo, se ele tem vício de ilegalidade, ele é nulo. Então, qualquer um. Se ele não acatar um requerimento do senhor ou da Câmara para anular aquilo que foi feito de forma ilegal, ele, inclusive, vai responder nas esferas civil, né, criminal e administrativamente. Pode estar respondendo. Isso é o que prevê a lei. Né? E até tem a lei municipal que, inclusive, né, o prefeito vetou essa lei exatamente porque ele queria, né, manter uma situação de prejuízo aí para a sociedade palmozense. Mas nesse ponto, a Câmara Municipal aqui, pela maioria dos seus vereadores, derrubou de forma unânime, prestigiando o direito do cidadão palmozense. Prestigiando, na verdade, o princípio da legalidade. E isso a Câmara fez, que foi a lei promulgada no 03 de 2016, que vocês podem pegar, e ela vai dar suporte para poder anular esses atos, inclusive decreto do prefeito. Se ele não estiver dentro dos padrões da lei que é exigida para essa questão da composição do conselho, vai ser nulo todo aquele ato. Tá? Então, há sim mecanismo legal se há vícios de legalidade para ser feita essa anulação. E a Câmara, acho que tem que convocar ele, fazer uma convocação para vir aqui assim na sessão. Não é nem, acho que, em reunião particular. Não adianta ficar, igual eu respeito o posicionamento do novo vereador Santiago, de tentar um acordo. Mas já quantos acordos já vem tentado? A comissão vai lá, conversa com ele, tenta, e ele só fica enrolando e não toma a providência devida. Então, acho que, inclusive, tem que fazer a convocação. Se não tomar a providência, aplicar a legislação, crime de responsabilidade, entendeu? Tem que aprender realmente a penalizar esses atos arbitrários aí dessa administração. Uma parte,
sim? Não, só para complementar e resgatar o que eu não falei em acordo, eu falei em conselho, levantar, né, os dados, as informações, é isso. E a partir daí ver o que vai ser tomado. Então, não é acordo, e sim apuração de informações. Obrigado.
Certo. Então, assim, mas nós não podemos mais realmente aceitar esse tipo de conduta, não. Porque senão, toda vez vai continuar esse tipo. E aí a Câmara passa a ficar à mercê de atos ilegais, e que isso é prejudicial à sociedade. Principalmente que tema meio ambiente. Nós estamos aí com um surto de dengue, que está influenciado aí com essa questão. Eu hoje, assim, já desde a semana também estou vindo aqui na sessão, mas, assim, para não faltar mesmo a sessão com os problemas de dengue. Minha casa, quase todo mundo, só tem uma filha minha que não pegou, e agora, por último, eu estou com esse sintoma dessa tal de dengue. E sei o que é ruim mesmo, e as pessoas estão passando por isso. Então, é preciso tomar uma providência mais enérgica contra esse secretário, novo presidente e novos vereadores. Não pode deixar passar mais, não. Chega. Ou a Câmara toma um posicionamento aí, tem que dar uma resposta para a sociedade. Tem que mostrar, ó, o secretário não fez isso e isso, o prefeito com o secretário fez isso e isso e está fora dos padrões legais. Então, toma-se as providências legais também. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Castro. Senhor presidente, nobres colegas, por presente, senhor Jorge.
Conheço a sua luta, conheço a sua batalha, participei muitas vezes de eventos lá, sei do seu trabalho naquela região, sei da sua preocupação, o quanto o senhor melhorou, desenvolveu aquele setor, aquela região, tá do bonito. E eu sei que o senhor foi muito corajoso de trazer isso aqui para nós. A Câmara, pelo que eu sei, não foi informada. Ele esteve aqui e eu fui o primeiro a fazer a pergunta sobre o Conselho. Ele falou, mas não convenceu. Vivemos numa democracia. Ele teria o dever moral de convidar todos os membros, falar, ó, pretendo mudar as pessoas do Conselho, os componentes do Conselho. E não o fez. Então foi arbitrário. Eu concordo com o senhor plenamente de não aceitar. O senhor é uma das pessoas que deveria ter cadeira cativa no Conselho. Eu conheço o seu trabalho, a sua luta para desenvolver e a preservação do meio ambiente, que eu também sou um verdadeiro defensor do meio ambiente. Há poucos dias eu fiz, acho que duas ou três fala vereador sobre o meio ambiente sustentável. E eu conheço, arrisca o seu trabalho ali naquela região. O senhor está de parabéns e é isso mesmo, tem que trazer aqui para a Câmara, os vereadores têm que receber as denúncias e realmente fiscalizar e ver o porquê que ele tomou esse ato, que eu acho que foi arbitrário. O senhor está de parabéns. Era só isso, presidente.
Quero falar.
Com a palavra o vereador Miquita.
Senhor presidente, serei breve. Eu só queria também endossar as palavras dos colegas aí e entendo. Em primeiro lugar, eu gostaria também de parabenizar a atitude, né, do senhor Jorge, com outro companheiro lá, o Jorge, também, que eu conheço há tempos. E nós sabemos, acho que quase todos aqui sabem, da luta deles em defesa do meio ambiente e do município de Formosa. Nem só na questão do meio ambiente, porque eu tive a oportunidade de passar por aqui algumas vezes e na Secretaria de Transporte sempre convivi com essas pessoas e sei do interesse deles pela região, por Formosa. E como ele bem disse aqui, explanou que está aqui há 40 anos, né, cuidando. E então eu acho que, e o que o vereador Santiago expôs, eu achei muito, muito louvável, porque primeiro a gente recebe alguma coisa que a gente não sabe na realidade como foi feito através do secretário. Então eu acho que nós temos que aparar essas coisas, corrigir essas coisas, e que o Jorge e o Bonito e Formosa quer é a solução. O problema não é que puna A ou B, eu acho que ele está buscando primeiro e está buscando o local certo que ele recorreu aqui. A Câmara fica muito feliz com isso, de lembrar da gente, que muitas vezes fala lá fora, fica falando lá fora no rádio, não procura a Câmara Municipal, porque aqui é a caixa de ressonância do povo. É, nós fomos eleitos por eles. Então é isso mesmo que eu acho que deve fazer o cidadão, e a gente fica muito satisfeito me ouvir, mas gostei da colocação do vereador Santiago, para nós tentar uma solução. E só não entendi, senhor presidente, eu ouvi Vossa Excelência falando, não sei se... O senhor falou que tem dois vereadores, o Jorge, e o Gustavo e o Domingos. A comissão é só dois vereadores?
Não, é três. Estou falando, tá, se faz presente, o Domingos Filho, que é o presidente, o Jorge, que é o relator, e o Enio Patrick, que é vice-presidente.
Ah, é porque falou Gustavo.
Não, eu tinha usado a palavra.
Não, o vereador Mundinho, presidente, eu acho, tinha falado, é o Gustavo e o Domingos, eu pensei, deve faltar um terceiro nome.
Presidente, o Domingos Filho, o Jorge, que é o relator, e o vice-presidente, o Enio, que não faz presente.
Eu também concordo com Vossa Excelência que tem que ser a comissão primeira a tomar frente, convidar ou convocar, e com a anuência nossa. Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Só voltando ao assunto, às vezes a gente... fica cansado. A gente fica cansado porque a gente fazer parte de uma comissão, igual o vereador Gustavo Marques mesmo, hoje ele não está dentro da comissão, mas ele ainda continua sendo um dos membros, porque aqui nessa casa ele fez várias denúncias, principalmente das nascentes, que foi atropelada, né, por cascalho, por casa. Então, a gente fica satisfeito de saber que o vereador hoje não está dentro da comissão, mas ele sempre está presente para fazer alguma denúncia. Agora, o que a gente sabe em Formosa é que a secretaria, ela não funciona. A gente observa aqui, nós temos um grande defensor do meio ambiente, que é o Carlúcio. Nós temos o Dório, nós temos o senhor também. Nós temos várias pessoas que integram um grupo, né, que tenta melhorar. Aqui com a vinda da CPX para Formosa, eu quero até lembrar, eu fui o único vereador a votar contra também essa situação, sou contra essa empresa, certo? E sou contra. É minha indignação do vereador Domingos Filho e vou continuar sendo contra, certo? Só que nós temos problema na nossa cidade, dentro do município, por inteiro, não só aqui em algumas fazendas, por exemplo, eu falei a respeito do manancial, que é esse rio aí, que o pessoal está desviando água. Eu tenho as fotos, eu tenho as provas. Eu falei com uma pessoa que denunciou, certo? Então, nós fomos a Brasília, eu não tenho medo de fazendeiro não. Ah, mas você vai fazer as coisas... Não, nós já fomos a Brasília e eu vou falar no rádio. Eu vou falar no rádio, estou com as fotos, certo? E eu não tenho medo de fazendeiro, não tenho medo de homem nenhum não. Eu estou aqui para defender o povo e vou continuar defendendo. Já fizemos a denúncia em Brasília e vamos agora, essa semana que vem, vai eu e essa menina lá fazer a denúncia, o Ibama vai vir, certo? Vai pegar ela em Formosa, ela vai levar lá, certo? E vai mostrar quem está desviando a água, mostrar a situação desse manancial que secou. Isso é brincadeira. Hoje nós estamos com bandeirinha, gente. Para quem não tem conhecimento, nós estamos com 30 centímetros de água. Essa chuva que choveu na cabeceira do Bandeirinha agora não foi o suficiente para fazer aglomeração de água. Infelizmente, não aumentou a água. Então, muitas pessoas, às vezes, pensam que nós estamos recebendo a água, gastando água, jogando água fora, lavando calçada, lavando carro, certo? E a situação está complicada. A nossa barragem não foi feita até hoje, é uma luta do vereador Jeremias, que já lutou muitas vezes aqui nessa casa, já pediu, já foi de Formosa Goiânia fazer pedido ao governador, mas infelizmente nada. Agora o que é que não pode acontecer? É ficar parado. Nós temos que observar, nós temos que ver essa situação e não ficar parado. Olha aqui, hoje, nosso amigo Jorge, uma pessoa que sempre lutou, falando a respeito do veneno, vou falar veneno, os aviões jogam. Aquela situação que aconteceu lá na escola, em 2011, que o avião, os alunos na sala de aula, o avião passou lá e jogou veneno lá, molhou várias crianças, ninguém tomou conhecimento disso. O veneno que é jogado lá nas cabeceiras do Santo Antônio e jogado no Bonito, cadê o secretário? É ação dele, é obrigação dele agir nessa hora. Ele tem que entrar. Agora uma criança tomar banho de veneno e ninguém falar nada, todo mundo viu aquilo e deixou para lá. Eu não vi a imprensa colocar isso, né? Tinha que ter colocado. Tem algumas revistas aí que gostam de colocar aquelas fotos maravilhosas. Tinha que ter colocado os menininhos lá, ó, banhando de veneno. E o que que foi a medida que tomaram? Nenhuma. Agora, o secretário faz um ato que eu não entendo. Isso para mim não é decreto. Da calada da noite, do dia para a madrugada, das portas fechadas, vai lá, chama os membros, coloca. Acabou a ditadura. Esse povo está lançando esse filme da Guerra Civil, mas é um filme, está no cinema, não aconteceu. Nós estamos passando por um processo de impeachment, igual o povo está vendo, mas não acabou ainda. Agora, muitos querem ser dono da cidade, não. A cidade é da população, é o povo que põe e é o povo que tira. Então, a obrigação nossa aqui, dos 17 vereadores também, é agir e o mais rápido possível. Nós não podemos ter medo de ninguém, não. Ninguém nasceu para semente. Nós nascemos para defender. E depois que morreu, acabou. Infelizmente, não tem mais nada. Agora, muitas pessoas... Eu não vou falar porque fulano vai fazer isso. Que fazer o quê, rapaz? Vai fazer o quê? Isso é ameaça? Nós temos que agir. Igual nosso amigo age, nosso amigo está aí lutando, é um defensor do meio ambiente que não quer que essa empresa venha para cá também, que sabe que é um problema muito grave para a nossa comunidade aqui, principalmente aquele povo do Barreiro, aquele povo da região do Bezerra, aquele povo da região do Bisnau, a gente sabe que vai afetar. Vai afetar a situação da água que nós tomamos hoje. Da nossa cidade é muito boa. Mas aqui eu tenho denúncia, ontem mesmo, me ligaram do JK, criticando a água. Então são medidas que nós temos que tomar o mais rápido possível, porque não podemos deixar acontecer. E eu já encabeço, presidente, de a gente já convidar ele para uma reunião, nós temos que convidar ele para uma reunião lá na presidência, a comissão, e alguns vereadores que quiser também.
Conselho à parte?
Certo.
A minha sugestão é já uma convocação, entendeu? Essas reuniões de blá 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 que o povo não pode participar, eu estou fora, eu já fiz isso, não deu em nada. Então, eu sugiro que ele seja convocado para
então, nós vamos
na
convocar.
Próxima sessão, hein? Convoca para a próxima
nós
sessão.
Vamos convocar e vamos pedir explicação a respeito dessa situação que está acontecendo na cidade de Formosa e também pedir explicação a respeito das denúncias que as pessoas fazem e essas denúncias não acontece nada. Porque o homem que está defendendo a pasta, que tem que fazer jus, é ele. Porque o povo sai da zona rural e vai lá fazer a denúncia. Infelizmente, as pessoas chegam no gabinete da gente indignada, as pessoas não têm resposta nenhuma, as pessoas estão sofrendo, pegando água a 30 quilômetros de carroça para dar para os animais, porque não tem água no seu manancial. Aonde que nós vamos parar nessa situação? Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir
passar a palavra para
o Jorge. Eu vou deixar a câmera focalizar.
Leal tá? Diálogo, para fazer suas considerações e responder, porventura, as perguntas que alguns dos vereadores fizeram.
Bom, eu estou à disposição depois para dar mais detalhes. Eu estou com o decreto que nomeia os conselheiros. Esse decreto é de 5 de abril de 2016, o decreto 2754/16. Embora a posse tenha sido realizada somente semana passada, o decreto é de 5 de abril, assinado pelo prefeito. Eu gostaria de dizer que o prefeito tem conhecimento desse fato que a gente está debatendo aqui hoje. Nós estamos aqui criticando o secretário, mas eu pessoalmente tive uma audiência com o prefeito há 3 semanas atrás. Falei que a escolha dos conselheiros estava sendo manipulada pelo secretário de meio ambiente. A questão, nós não estamos reivindicando um cargo vitalício para a Associação do Bonito, muito menos a minha presença permanente. Mas é que seja respeitado o que determina a lei 545/11, que diz que as entidades do terceiro setor, da sociedade civil e do setor privado têm o direito de manifestar o interesse. E o secretário é obrigado a colher essas manifestações, essas expressões de interesse. Em segundo lugar, essas entidades, elas têm que comprovadamente ter tradição na luta pela preservação e melhoria do meio ambiente. Então eu tenho a relação aqui das entidades, não tenho desrespeito a uma delas, mas tem algumas aqui que eu nunca ouvi falar. Então não sei nem da história da vida delas. E o secretário também modificou toda aquela configuração de um terço do setor privado, um terço do setor público, um terço da sociedade civil, ele mudou tudo. E não convidou ninguém do poder legislativo nem do poder judiciário. Bom, eu gostaria de encerrar a minha fala aqui. Pois não.
Cinegrafista.
Qual é o tamanho do dedo igual? Estou perto.
Era só isso que eu queria mostrar.
É depois da Palmeira, né?
Só pra não sair como mentiroso, porque já tem algum fofoqueiro ligando pra ele falando que eu tô mentindo.
Bom, encerrando aqui a minha fala, eu gostaria então de reforçar aqui a minha disponibilidade para dar mais detalhes, pontuar que não estou criticando a participação de nenhuma entidade especificamente, mas a forma, o processo como essas entidades foram escolhidas, né? É uma maneira autoritária, arbitrária, irregular e ilegal de se constituir o Conselho. E encerro a minha fala aqui com uma declaração do secretário Lanner, por escrito, nas redes sociais, numa conversa nas redes sociais, a respeito do Fórum Permanente de Meio Ambiente. O Fórum do Meio Ambiente é um outro órgão do Sistema Municipal de Meio Ambiente, que, diferentemente do Conselho, é aberto a toda a população. Ele é consultivo, mas tem o poder de, estudando as questões ambientais, fazer proposições, moções, recomendações e, principalmente, mobilizar a sociedade na luta pela defesa e melhoria do meio ambiente. O secretário de Meio Ambiente, e aqui é uma denúncia, ele, no projeto de lei de um novo Código Ambiental, que está incluído no plano diretor, que está sob análise aqui da casa, ele extingue com o Fórum Permanente Meio Ambiente. Ele transforma, ele mantém o nome, mas ele transforma o Fórum Permanente Meio Ambiente num evento anual para debater as questões ambientais. Ótimo que tenha esse debate anual, mas isso é uma conferência. Por que que ele é contra o Fórum Permanente Meio Ambiente? Porque, diferentemente do Conselho, o Fórum Permanente Meio Ambiente adota posições críticas, contesta o que ele pretende fazer, que é considerado errado. Então eu vou terminar aqui lendo o que que o secretário de Meio Ambiente fala por escrito sobre o Fórum. E eu gostaria que as pessoas aqui que integram o Fórum, que estejam presentes, que se levantassem, por favor. Bom, esses são alguns dos integrantes do Fórum. O Fórum, ele varia de tamanho, varia de acordo com o interesse e com o tema que está sendo debatido. Pois bem, abre aspas. Palavras do senhor secretário de Meio Ambiente, Luiz Lânia. O Fórum de Meio Ambiente, está aqui representado por essas pessoas que estão de pé, foi apoderado por um pequeno grupo de picaretas. São esses ali. Que manipulam a opinião de muitas pessoas de bem. Para tanto, mentem. Mentem muito. E as pessoas bem-intencionadas acreditam. Não se pode confiar em pessoas como essas, que são oportunistas. Do contra, em tudo. Isso em letras maiúsculas. Mas que só querem tirar proveito. E ele finaliza dizendo que uma das táticas empregadas por esse grupo de picaretas que está aqui presente é produzir e veicular falsas informações para dividir, denegrir e sabotar pessoas, grupos e instituições que pensam e agem de forma diferente daquilo que lhes é conveniente. A arrogância, a prepotência, a falta de espírito democrático, a falta, a inapetência para o diálogo, sabe, depõe contra esse secretário, mas contra o Poder Executivo de uma maneira geral. E aqueles princípios de que eu falei no início, né, de participação popular e de gestão democrática, nós nunca vamos conseguir atingir com atitudes como essa. Muito obrigado.
quero aqui agradecer pela presença, pelas palavras, pelas preocupações. Quero dizer, seu Jorge, essa Câmara aqui, nós estamos aqui para que realmente as coisas aconteçam com responsabilidade, consultando a nossa população, respeitando todos os fóruns, que seja de meio ambiente, de educação, todos eles, com maior rigor, com toda a responsabilidade. O plano diretor que vier para cá, se os outros não teve, aqui vai ter audiência pública. Não adianta chegar aqui, e até agora não chegou não está tramitando aqui nessa casa não. Mas o dia que chegar, vai ter audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Educação, na Comissão de Orçamento, vai ter de todas as comissões que porventura quiser fazer audiência pública, vai fazer. Porque essa responsabilidade do plano diretor é para os próximos 30 anos, não é para os próximos 30 dias, não. Então tem que ser com muita responsabilidade, com a participação de todos, com a participação maciça da comunidade. Porque lá na frente, aqueles vereadores é que fizeram o plano diretor. Não. Com a participação de todos é que esse plano diretor vai ser elaborado e vai ser votado aqui dentro dessa casa por esses 17 vereadores que, além de responsabilidade, têm um compromisso com a nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço a participação do senhor.
Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado a todos aqui.
Quero aqui convidar o senhor Maurélio Moreira de Araújo. Vai falar no Tribuna Livre, assunto de gestão ambiental de Formosa. O senhor tem 10 minutos para suas explanações.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos cidadãos e às cidadãs presentes. Bem, tinha umas questões a mais que está colocando, mas aí na fala do presidente da Comissão de Meio Ambiente já andou contemplando algumas questões. Mas tem chamado a atenção, e algumas coisas que a gente chegou e viu aqui agora, não é? O fato de que uma colega nossa ali do Fórum Municipal Permanente de Meio Ambiente nos colocou, a gente queria colocar aqui numa forma de pergunta para a Câmara de Vereadores, que foi na revisão da lei orgânica agora, o veto dos artigos 209, 210, 211 e 212, que tratam da responsabilidade, né, do município sobre, no 209, sobre a Mata da Bica, 210 sobre o Córrego do Abreu, 211 sobre o Bandeirinha e sobre a Lagoa Feia. Nós, na nossa atuação dentro do Fórum de Meio Ambiente, a nossa coordenadora, em alguns momentos, fazendo denúncias sobre as margens da lagoa ao secretário de Meio Ambiente, ele dizia que lá não podia ter atuação da prefeitura, naquele desmato ali, na frente onde era o Interpaz ali, porque aquilo ali pertencia a uma área particular. Já que era área particular, então a prefeitura não podia fazer nada. Mas nós sabemos muito bem que a margem, né, de lagoas, rios, etc., não pode sofrer o tipo de intervenção que houve ali. Bem, então assim, diante dessa denúncia e disso que nós estamos vendo aqui, que os vereadores pudessem nos ajudar sobre esses vetos, que a nossa preocupação é que agora o Poder Público Municipal não tem responsabilidade sobre qualquer intervenção ou impacto ou dano que venha a acontecer nessas grandes fontes de água nossa aqui, né? Lembrando que isso agora, isso acabamos de ver agora, nos preocupa uma vez mais. Só para colocar aqui que o vereador Domingos tinha dito, e a gente conversou ali, já era uma denúncia longa, né, sobre a questão do Bezerra, da qualidade da água de lá. O Domingos aí até nos relatou que ele tem levado pessoas para Brasília doente pelo uso da água do Bezerra, né? E os moradores da região do Bezerra também, o Dodge, a Coraci, o Edilson, também relatou esses fatos ali. Sobre a questão da água na região do Bonito, nós sabemos que existe, né, aí as condições e as prioridades para o uso da água. Primeiro, para o atendimento humano, para o atendimento social, depois para o atendimento econômico. E o que os colegas moradores ali do Bonito estão relatando é que estão fazendo uma espécie de barramento, uma espécie de poço, para uso em produção agrícola, com pivô central, onde a água baixou mais de 60 centímetros e o que tem para baixo não dá 60 centímetros. Mas que o pivô central, dia e noite, girando, com detalhe, mais de 10 famílias têm também o seu descanso perturbado pela força do poder desses motores ali. Que aí também, além do uso da água, a poluição sonora ali da região e do descanso do povo daquela localidade. Queria chamar a atenção aqui, a gente já vem discutindo as questões ambientais, e no movimento ambiental a gente costuma dizer o seguinte: pensar global e agir local, né? Que é que nós temos aqui na nossa região que nos dá essa dimensão do pensamento global? Primeiro que cada local é global, mas aqui no nosso município, nós fazemos parte da bacia de São Francisco. Quem está assistindo essa novela aí agora, já tem um tempo que eu não estou vendo a Rede Globo, mas quem está assistindo a novela vê o quanto, quando eles abrem a possibilidade de se olhar para São Francisco, o quanto São Francisco está definhando, né? E aí o seguinte, a Mata da Bica continua sofrendo vários ataques e não existe, a Secretaria de Meio Ambiente está lá e não existe nenhuma ação em cima. O Carlucci foi citado aqui, para mim é assim, um dos caras que mais entende da questão de água em Formosa. Quem quiser, vocês aqui, eu acho que poderiam um dia marcar com ele, né? Que ninguém entende tudo, mas esse rapaz tem uma dedicação de vida para essa questão. Chamar ele, talvez até para contribuir. Ele diz o seguinte, que é Mata da Bica, da Mata da Bica até lá no Zé Fagome, é Córrego do Breivo. Aqui as pessoas como o Miquita, né, dos mais experientes em Formosa, sabe o quanto essa água também do Mata da Bica e do Córrego já tem sido esvaziada, pelo que o Domingo falou, de aterramento, né, para construção e etc. Para não falar da tragédia que foi a construção dessa pista, né, dessa avenida Ivone Saad. É um local bonito? É. Mas quando você quer matar um rio, quando você quer matar um córrego, quando você quer matar um curso de água, a primeira coisa que você faz é canalizar ele. Você canalizou ele, as margens dele vão ser ocupadas e vai ser aterrada, e todo dia a gente vê isso acontecer. Todo dia mais um aterramento, todo dia mais um aterramento. Verdade é que tem cidades que só contam com um curso de água desse. E nós que contamos com esse curso de água com outros, estamos matando o bem mais precioso, o bem do motivo das guerras que estão acontecendo no mundo hoje e que continuarão a acontecer. Não é o petróleo o motivo das guerras do século XXI. O motivo das guerras do século XXI é a água. E nós que moramos num lugar privilegiado, estamos assim destruindo, vendo destruir, e temos a dificuldade, como foi colocado aqui pelo Dodge, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente dar a resposta, né? E nós acreditamos e temos visto aqui a sensibilidade. Eu participei da audiência quando o secretário estava aqui e realmente eu percebi o distrato, né? Eu lembro bem das falas do Caetano. Todo jeito que falava com ele, dava aquela escorregada e não respondia nada. Quer dizer, e continua lá fazendo, pegou uma companheira nossa do meio ambiente, deu uma volta com ela na beira da lagoa e falou: não, isso aqui é área particular. Como é área particular, não posso fazer nada. O poder público, ele zela pelo público e vê o que está acontecendo no privado, se não afringe os direitos públicos. Porque é direito da sociedade a uma beira de lagoa preservada. É a garantia, né? E aí eu estava falando sobre essa questão, porque eu acho que os senhores vereadores, inclusive muitos aí serão candidatos à reeleição, poderiam olhar com o projeto para agora, mas também com o projeto para esse nosso futuro, que é o engajamento de Formosa, com as várias águas que Formosa fornece para a bacia de São Francisco, dessa recuperação. O pessoal, e aí já deixando aqui uma dica, o pessoal ali, a Coraci e o Edilson, estão querendo discutir na região a recuperação dos afluentes do Bonito, que é replantio das nascentes e das margens dos rios. Porque os rios também vão assoreando, vão acabando. A lavoura, a gente sabe que faz esse processo de carreamento
de solo para dentro do rio, que mata o rio, né? Então, essa preocupação também, registrando aqui a denúncia dos companheiros lá do Bonito. É, foi dito aqui pelo o vereador Domingos Filho sobre a questão da CPX. A gente já tinha visto a posição dele aqui. É, não tem nada acabado sobre a questão da CPX. Aquela audiência está sobre uma situação que é a seguinte. Ela tem até agora uma licença prévia. Ela ainda precisa, a CPX, de uma licença de autorização e de uma licença de funcionamento. Segundo a denúncia que eu e o Jorge Dilli fizemos ao Ministério Público, com uma assinatura da população formosense, e foi protocolado aqui, mas aí o juiz daqui no dia não deu posição. Mas a perícia técnica do Ministério Público Estadual, né, perícia técnica do meio ambiente do Ministério Público Estadual, recomendou que a promotoria aqui suspendesse a licença prévia, em decorrência de que, segundo a perícia técnica do meio ambiente do Ministério Público Estadual, fala do rebaixamento, a ação de mineração lá na região do Barreiro vai rebaixar o lençol freático, ou seja, diminuir a água ali, as águas de superfície, ou seja, os rios e córregos da região, com potencial risco, coisa que não foi apresentada nos estudos. A outra questão são sobre as cavernas, né? Sobretudo a caverna da Escaroba, que é grau máximo o dano àquela caverna. E aí, senhores vereadores e população, ninguém aqui está contra o progresso, ninguém aqui está contra a vinda de investimento para o município. Mas nós temos que ter uma preocupação. Esse progresso precisa ser sustentável. Nós somos aqui, ninguém aqui é daqui. Ou nós, ou os nossos antepassados, chegaram aqui e foram tirando os índios. Goiás tem o nome de Goiás porque tinha os índios goiás. Aqui nessa região tinha os canavieiros, os cantava, que inclusive a única das poucas populações indígenas que tem na nossa região é ali a região de Alto Paraíso, que ainda tem lá uma maloca de, parece que 6 ou 12 indígenas, na região de Serra da Mesa. Quando a gente olha para os rios da nossa região, todos eles são nomes, foram bonitos, basicamente todos são nomes indígenas. Itiquira, Paranã, Praim, né? Por aí vai. Quer dizer, esse povo morava aqui. Oi. Foram expulsos daqui ou foram exterminados. E hoje, e aí nesse processo migratório, primeiro para a criação de gado, e aí com essas heranças nossas de baianos e de mineiros, depois uma migração também de paulistas, todas essas nossas intervenções danosas ao meio ambiente. Depois a migração de sulista para plantação de vários grãos, soja, milho, né, algodão e etc., também danosa ao meio ambiente. Nós estamos vivendo uma crise ambiental planetária. E o que nós podemos fazer por aqui? Pensando que a secretaria, além de ser a fiscalizadora, também deveria ter uma política de educação ambiental para formar nossas opiniões, né, para formar nossa consciência, para contribuir com a educação do município. E, pelo contrário, quando encontra uma situação, diz que não, nós não podemos intervir aqui porque essa questão aqui da beira da lagoa é área privada. Como é que é isso? Para onde nós vamos com o meio ambiente em Formosa? Né? Onde é que nós vamos morar? Onde é que nós vamos beber água? Bem, teria várias outras questões para ser colocada aqui, mas até eu imaginava que a audiência fosse ser mais curta, mas como a gente já tem assim um horário um tanto avançado, e eu não sei qual que é a pauta de vocês, eu vou ficar por aqui, mas com a disposição para em breve voltar aqui e contribuir aqui com essa casa, que a gente sabe, e pelo que nós já vimos aqui, tem uma postura com relação ao meio ambiente diferente da que nós já vimos do secretário.
Porque política vem, política vai, mas nós vamos ter que beber água, nós vamos ter que morar por aqui. Quem veio para cá que não era daqui, está bem aceitado aqui pela nossa comunidade, muitos até já viraram vereador em Formosa, acredito que não tem intenção de ir, e nós estamos por aqui, não vamos sair daqui. Né? Aqui se vive, aqui se cuida. Muito obrigado.
Vamos falar, vereador Domingos Filho.
Eu fico até satisfeito, Maurelio, de receber vocês aqui. Quero parabenizar de antemão e quero pedir ajuda. Eu quero pedir ajuda que nós possa lutar pelo aquele povo do Riacho dos Portos ali, certo? É uma situação crítica e muitos fazendeiros ali estão se dando bem, desviando essa água, igual vocês viram, em alguns regos, e muitos estão sofrendo, muitos animais estão morrendo. Por quê? Porque são pessoas que estão ali há muitos anos e hoje estão vendo seus animais morrer. É muito triste as pessoas ir campear quando chega ali no pasto, depara com a vaca deitada. Falta de água, sede. Chama ali 3, 4 para levantar. Qual que é o remédio? Água. A partir do momento que ela tomar água, ela vai levantar. E esse trem está acontecendo aqui em Formosa tem muitos anos. Certo? É igual eu te falei, nós estamos aqui, mas nós não temos atenção de algumas gestões para frente. E a gente não tem atenção. A gente tem perseguição. Só que eu te falo um negócio, para me perseguir, pode preparar para me perseguir. Eu já falei, tudo que eu falo aqui nessa casa tem responsabilidade de assumir o que eu falo. Igual, já estou sabendo que tem gente pegando gravação aqui das sessões para tentar me derrubar. Só que ele pode preparar que eu tenho responsabilidade do que eu falo. Falo e assumo. Qualquer ato que eu fazer, eu assumo. Certo? Agora, essa situação que está acontecendo no Riacho dos Porcos, que está acontecendo dentro do município de Formosa, tem que ser avaliada. Tem que ter decisões. Eu mais essa família já denunciamos em Brasília. Vamos voltar de novo. Certo? Vamos voltar de novo para Brasília com novas fotos e vamos entregar lá. Nós vamos entregar, eu já quero dizer de antemão, é Domingos Filho, vereador Domingos Filho, que está fazendo isso. Eu não tenho medo de fazendeiro, não tenho medo de ninguém. Eu estou na comissão, eu sou o presidente da comissão e eu quero defender não só os mananciais do nosso município, mas eu quero defender a população, igual você falou, Maurelio. Nós temos que beber água. Se nós não beber água, nós não vamos sobreviver. Nós precisamos da água. E agora, eu fico até mais forte sabendo que você, que o Dodge, vai assumir a responsabilidade de estar junto com nós para ajudar essa família lá também. Não só uma família, diversas famílias. Certo? Que estão passando por esse problema a respeito da água. E vieram fazer a denúncia ao secretário, simplesmente não fez nada. Estou com as fotos.
Vereador Domingos, certo, permite um breve comentário. Na verdade, o senhor fez a denúncia a nível federal, foi? Em Brasília?
Isso, nós já
não fizemos. Não teve repercussão nenhuma?
Não, nós fizemos essa semana agora, certo?
Porque, na verdade, o que acontece? Como essa área aqui é circunvizinha e faz parte do município de Formosa, a competência seria aqui, no Ministério Público daqui. E eu, inclusive, me coloco à sua disposição para contribuir e redigir uma denúncia, uma representação dessa natureza. Entendeu? Em outras palavras, é uma denúncia. Que, na verdade, certo, isso seria outro nome, seria uma representação.
Mas
seria
diretamente ao IBAMA.
Me coloco à sua disposição.
para fazer aqui. Entendeu? E se quiser fazer lá, não tem problema. A questão é competência. Se não é de competência, porque existem as esferas de competência, né? Federal, estadual e municipal. Se não é de competência deles, eles simplesmente encaminham para o lugar onde é. Entendeu? Então isso tem que verificar. E me coloco à sua disposição para contribuir com Vossa Excelência e fazer essas denúncias. Obrigado.
Certinho, doutor. É, nós fizemos... só terminar então. Só para completar. Nós fizemos diretamente ao IBAMA, certo? Pela linha verde. E aquela denúncia que eu fiz naquela época, eu tenho até ela guardada ali no meu gabinete, a respeito dos peixes que estavam morrendo. Eles tomaram medida, eles vieram aqui. Eles colocou bote, colocaram aeronave, usou o satélite e tomaram medidas. Então, é denúncia que a gente faz e resolve. Agora, o secretário, igual eu falei aqui, como pessoa, é uma maravilha, mas como secretário, infelizmente, é complicado, sabe? É muito complicado, eu não entendo, só terminando, senhor presidente, não entendo o que, que ele pensa, mas está acabando também, poucos meses, vai sair automático, não precisa ninguém tirar. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Maurélio, né, grande atuante aí na área, amigo, né, pessoal, de muito tempo que a gente se conhece, que a gente tem amizade, a gente vê sempre o seu engajamento aí nas fileiras de combate, né, à destruição do meio ambiente. Eu, inicialmente, eu quero aqui repudiar as declarações do senhor Lanner, né, que foi apresentada pelo senhor Jorge, e dizer que não tem outra saída. Eu quero propor à casa a fazer um pedido de afastamento do secretário para que a gente possa colocar nos trilhos novamente a questão ambiental, né? E isso é imediatamente. O Domingos falou que está acabando, que ele vai sair, mas esse é um tempo muito grande para que uma devastação maior aconteça. Eu quero salvar a Mata da Bica junto com vocês. Passei muitos anos da minha vida praticando karatê dentro da Mata da Bica com os meus alunos, com as crianças. E eu não quero ver a Mata da Bica destruída. Então, senhores, eu só quero fazer esse pedido, que a Câmara de Vereadores faça esse pedido em conjunto, pedindo o afastamento do secretário, porque conversa não adianta mais. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, Maurélio, que está aí reivindicando medidas de relevância no nosso município. Primeiro ponto, eu me recordo aqui sobre a questão ali do Interpaz, do qual eu já fui, vamos dizer assim, administrador, lá, porque nós locamos aquele espaço por um determinado tempo, para a associação. E lá era um espaço de uso da Associação de Servidores de Segurança Pública e Privada do Brasil. E assim que eu fiz a locação daquele espaço, lá a gente fizemos, dando uma limpeza, tirando aqueles matos lá, eu sei que logo foram lá e fizeram denúncia, que nós estávamos tirando as matas ciliares ali da Lagoa Feia, apareceu, foi inclusive ouvido pelo Ministério Público. Agora, você vê uma situação que quem comprou aquele Interpaz é o prefeito. E olha só o que foi feito lá. Quer dizer, agora o prefeito comprou, pode-se fazer tudo. Outra, aquilo ali existe uma proteção, na verdade, aí não é nem só uma legislação municipal. Ali, exatamente por estar à margem da Lagoa Feia, é legislação federal.
que protege ali realmente a questão da Lagoa Feia. Tanto que aquele projeto que na época o Tião Caroço queria fazer, que era uma praia, que até acharam que era interessante, não fizeram. Por quê? Porque o Ministério Público Federal, na verdade, Ibama, interferiu e não deixou a execução desse projeto. Foi lei, é a lei federal que trata a respeito disso aí. Quer dizer, o prefeito, né, estão cometendo aí diversas irregularidades, diversas práticas ilícitas nos quatro cantos. Esse é o legado dessa gestão. Praticar ou ser conivente com práticas ilícitas. Essa é a mais realidade que o povo e o município de Formosa vive. Precisa tomar providência, sim. Só que, infelizmente, alguns dos órgãos ou autoridades que deveriam tomar as providências contra essas práticas, muitas das vezes, por algum motivo que não é o motivo da lei, ou seja, há uma omissão da aplicação da lei, está sendo conivente com as coisas erradas. E aí quem é prejudicado? A população. Questão da Mata da Bica, o Jorge coloca, eu lembro ali quantas vezes, eu acho que o próprio Maurélio também já deve ter usado ou tomado banho no antigo, nós chamava dos poções, o banheirão, aliás, da Mata da Bica, a gente entrava lá dentro para tomar banho no banheirão ali. Assim, a gente está vendo realmente uma deterioração ali daquela situação. O poder público municipal não está preocupado realmente como deveria estar no cuidado do meio ambiente do nosso município. Então, assim, são vários pontos que precisam também a atuação do poder público. Mesmo que o senhor colocou em algumas questões de veto na lei orgânica, né, são vetos, na verdade, antigos de legislaturas passadas, né, de artigos, mas esses vetos não inviabilizam, porque também tem as outras legislações municipais que obrigam a atuação do poder público, porque isso é pertinente, né, e é obrigação do poder público municipal. Na verdade, primeiro acionado, quase que sempre, tem que ser o poder público municipal. Se ele não toma providência, vai se acionando aqueles que têm que ser acionados, na verdade. Mas, assim, eu fico triste, né, com essa situação e vejo que a Câmara tem que tomar algumas providências mesmo. O Ministério Público precisa tomar providências mais enérgicas contra essas práticas ilícitas, porque senão não adianta. O Ministério Público, qual é a função primordial do Ministério Público? Defesa da ordem jurídica, dos direitos coletivos e difusos. É essa prática. Agora, o Ministério Público precisa atuar contra o Executivo. Agora, o que nós vemos muitas das vezes? Que quase sempre os gestores passam a responder de forma mais efetiva depois que sai do mandato. Mas já cometeu tanta atrocidade, já praticou tanto prejuízo, quantas pessoas, muitas das vezes, as práticas do poder público estão perdendo a vida por culpa desse tipo de gestor. E eu falo, essas práticas dessas pessoas realmente são práticas criminosas e que matam pessoas e precisam ser coibidas. E naquilo que for pertinente ao Poder Legislativo, acho que nós temos que tomar providência. Obrigado, senhor presidente.
O senhor terá 2 minutos para suas considerações finais. E nós estamos fazendo o apanhado do veto que o senhor falou na lei orgânica. Aí nós vamos fazer uma apanhada aqui para depois estar repassando para vocês, até se for porventura outro dia, vocês marcar outra tribuna ali para fazer a mesma discussão.
Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e falo também em nome do Fórum Municipal, Permanente Municipal do Meio Ambiente, e queria só deixar uma coisa assim. Dentro do fórum tem pessoas com várias naturezas, habilidades e competências para contribuir aqui com a casa, né? Sugiro até, caso um dia a casa queira fazer um seminário aí sobre a questão ambiental, para a gente até trazer outras pessoas que a gente conhece, que tem vários pontos, que queriam contribuir.
e que sabe que se isso for discutido aqui na casa, pode virar lei, pode tomar um encaminhamento, um contorno que interessa a coletividade, né? E aí, nesse sentido, então, desde já, o Domingos deu uma ausentada aí, mas desde já, dizer para ele que nós estamos prontos para acompanhar a Comissão Municipal, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, nessas questões. E só lembrar do que você falou, vereador Soldado Caetano, quando você falou lá do projeto Tião Caroço, né, sobre a Lagoa Feia, que ele queria fazer todo um projeto de orla, naquela época tinha o Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual eu participava o Carlos, participava a professora Isabel Cristina, pelo Sindicato de Professores, e naquela época nós questionamos aquele projeto lá, aí ele mandou um projeto aqui para a Câmara para tirar o Conselho de ser deliberativo para ser consultivo, restringindo aí, né, seu irmão já estava aqui, a gente lutou, mas infelizmente passou daquele jeito. E nós queremos que ele continue deliberativo, porque aí a gente sabe da importância, de quanto ele tem a contribuir, inclusive para levantamento de projeto e empoderamento da sociedade, né? Era isso as minhas palavras, muito obrigado.
Aurélio.
Oi.
Só uma parte. Pode ser, presidente? Eu queria, eu não fiz uso da palavra, mas também gostaria, que você estava se oferecendo, e sempre teve, você e os demais, eu gostaria realmente dessa casa contar com a colaboração suas, porque você disse aí, e é correto, que essa casa sempre esteve atento nas colocações de vocês, nas reclamações de vocês, e eu acho que nós temos, eu, pelo menos, dou a mão para a matéria, temos muito o que aprender. Eu acho que alguns aqui conhecem mais, ou outros menos, eu sou quase leigo nessa área e gostaria de aprender. A gente tem sede de saber, ainda mais sobre o meio ambiente, nós estamos vivendo essa crise enorme, e nós precisamos de vocês, nós precisamos mesmo, não é, nós não queremos tratar com isso, fazer um problema político aqui, que eu estou vendo isso a nível nacional, a nível estadual e aqui municipal também. E vocês não querem isso, vocês querem a solução. Então eu não quero partir para esse lado político, eu queria que vocês contemplassem essa casa com a sabedoria de vocês. Muito obrigado.
Obrigado também. Só aproveitando do ensejo, e só para talvez apresentar aqui alguns dos membros, né, que estão presentes aqui, o Charles, que é conhecido de boa parte aqui da casa, que é um companheiro longo de estrada, o Matheus, né, que é artista também, participa do fórum, Gabriel, né, Guilherme, é porque são dois Guilhermes, Guilherme, que é ativista dos movimentos ambientais de Formosa, de Brasília e da região, e está aqui em Formosa, a companheira Luele, que está ali, faz parte e é uma das co-coordenadoras do Fórum Municipal de Meio Ambiente, e faz biologia no IFG, né? O professor Carlos, professor do IFG, que está aqui presente, está sempre sentando conosco, contribuindo. O Dote já foi dito, né? Acabou de sair a companheira que trabalha na Saneab, que inclusive, para poder nos ajudar, quem é de Formosa lembra, quem já estava aqui em 2004, aqui eu acho que todo mundo, 2010, a gente sabe da crise de água que nós passamos. E esse ano choveu menos. Como é que está essa situação de água? A história da barragem não saiu. A gente sabe que melhorou a capacitação, a captação. Mas a gente tem, essa preocupação é muito forte, né? O ano passado, em alguns bairros, faltava água. E não faltou chuva, igual faltou esse ano. Então, a gente queria, assim, o nosso poeta e escritor, né? Seu Wilson Quintanilha também, companheiro nosso de toda hora. Hoje ele esteve aqui fazendo uma caminhada aqui, conversando com alguns vereadores. Ele falou que conversou várias vezes com o Domingos Filho hoje. E agradecer a oportunidade. Somos sociedade civil, queremos colaborar com o poder público. Estamos aqui para isso. Muito obrigado. Conte conosco.
Parabéns. Quero aqui parabenizar, Aurélio, pela sua atitude. Realmente tem que se debater, tem que se preocupar. Eu, como sou, gosto muito, eu sou muito atuante no meio do meio ambiente, tanto que eu faço percorro lá no Rio São Francisco, essa próxima jornada minha lá, é de 1.100 a 1.200 quilômetros por água, de barco, com os amigos aqui de Formosa. Nós
já fizemos de Formosa do Rio Preto, já fizemos de Barreiras, agora nós fez de Bom Jesus da Lapa, agora nós vamos fazer de Três Marias, Minas Gerais, até Barra, na cidade da Bahia lá. É, vai dar em torno de 1.100 a 1.300 quilômetros. E a gente vê realmente assoreamento, e realmente, quando chega na Bahia, às vezes não é tão dessa forma. Por ser tão carente, os povos é preocupado, mas a parte que o São Francisco é em Minas, é, até as árvores na beira dos rios, já praticamente não existe nada. Então é uma preocupação nossa com os ribeirinhos, que eu tenho certeza que a preocupação que a gente tem lá na Bahia é para dobrar aqui do município de Formosa, que nós sabemos da situação. O Domingos Filho é um dos vereadores mais atuantes com o meio ambiente, que é preocupado, briga sempre, o Jorge, o Gustavo e todos os outros vereadores. Nós estamos aqui para fazer o melhor para a nossa cidade. Vamos debater se a casa é do povo, a casa é onde se discute, se debate, se aprova a lei, então nós vamos fazer os manifestos, levantar aquilo que seja de atitude, para que realmente não deixe essas coisas acontecer de um conselho de meio ambiente do dia para a noite. Eu estava olhando aqui, tem vários aqui, por exemplo, a Câmara dos Vereadores foi esquecida. Eu acho que deve não estar existindo em Formosa, então isso eu quero agradecer ao Jorge de Alves e também a você, Maurelio, aí preocupado aí com o meio ambiente do nosso município. Muito obrigado pela presença. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereadores Nélio Marques e Jurandir Oliveira. Projeto de lei ordinária número 031/16. Altera o artigo 2º da lei número 187/14, que dispõe sobre a instituição da Via Esportiva e do Lazer de Formosa, Goiás. Vereador Mundim. Projeto de lei ordinária número 037/16. Dispõe sobre o controle e a prevenção a dengue, zika vírus, febre, chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa e das outras providências. Vereador Santiago, projeto de lei ordinária número 033/16. Dispõe sobre a instituição do programa de uso e aproveitamento de lotes baldios e não utilizados do município de Formosa, Goiás e das outras providências.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 31, 37 e 33 2016 serão encaminhados para as devidas comissões. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Divino Ramos. Senhor presidente, é a ausência do vereador Divino Ramos.
Peço ao primeiro secretário que faça a retirada das matérias do vereador Divino Ramos. E mesmo justificar a sua ausência por não estar se sentindo bem e pediu para ser justificado nessa noite.
Vereador Domingos Filho, indicações número 361/16, fazer troca de lâmpadas queimada na rua 13, quadra 17, lote 5, em frente ao número 300 do Jardim Bela Vista. 362, fazer limpeza geral da rua Costa Rica, no setor Sul América. 363, fazer limpeza geral na rua 15, no setor Pampulha. 364, viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Ianguera Centro. 365, fazer limpeza geral na Rua 7, no Parque São Francisco de Assis. 366, viabilizar a construção de um parque infantil em frente à Escola Municipal Gabriela Amado, no bairro Vila Marilac, entendendo que o canteiro central é uma área grande, podendo assim proporcionar às crianças do bairro um lugar para a recreação. Vereador Santiago, 375. Providenciar pavimentação asfáltica e meio-fio na rua Rosário Tavares dos Santos, no setor Parque Laguna 2. 376. Providenciar a campanha de defesa do consumidor. 337. Realizar a oficina de nutrição e gastronomia nas instituições de ensino no município de Formosa, Goiás e região. 378. Implantar um curso de alfabetização para adultos no município de Formosa, Goiás e região. 379. Providenciar um inventário dos bens públicos, tanto móveis quanto imóveis, no município de Formosa, Goiás. 380. Providenciar a divulgação dos exames conhecidos como testes rápidos, disponíveis no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento do município.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, muito rapidamente, considerando
já o vereador Santiago Ribeiro,
o adiantado da hora, eu queria falar um pouquinho sobre a indicação 378, senhor presidente, em relação ao curso de alfabetização para adultos. Eu acho que existe, na verdade, o município não sabe exatamente o índice, né, o número de analfabetos adultos que existe no município de Formosa. Então, acho que seria bastante interessante se a Secretaria de Educação tomasse medidas de fazer um levantamento em relação a essas pessoas e criar um curso de alfabetização para adultos, especificamente para adultos. Acho que seria algo extremamente interessante do ponto de vista educacional para essas pessoas que ficam, de certa forma, absolutamente afastadas de ter a possibilidade de retornar aos bancos escolares. Também, senhor presidente, já repetindo uma indicação que fiz no ano passado, que trata que a administração faça um inventário dos bens públicos móveis e imóveis no município de Formosa, é importante que a administração faça esse levantamento, senhor presidente, dos terrenos, dos lotes, dos veículos, enfim, tudo, até para que a população tenha conhecimento disso, de um gestor poder passar isso para o outro gestor, né, para se ter uma noção de dos bens públicos, para que não se permita que eventuais gestores possam dilapidar o patrimônio público de forma indevida. Naturalmente que isso se inclui aí a própria intervenção da Câmara de Vereadores, Ministério Público e coisas do tipo. Mas é importante saber o que, que se tem. O que, que, afinal de contas, o município de Formosa tem de bens, que não se sabe até hoje também. E, por fim, senhor presidente, já encerrando, providenciar a divulgação de exames conhecidos como testes rápidos disponíveis no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento do Município. Isso aqui, senhor presidente, é algo extremamente interessante do ponto de vista de saúde pública, que nesse departamento, nesse órgão, se faz testes de HIV, sífilis, hepatite A e B, HPV, dengue, e numa celeridade muito rápida. Existe uma equipe lá muito qualificada, e a população nem tem conhecimento disso. Inclusive, eu quero falar em rádio sobre isso, dando esse conhecimento à população, porque às vezes a pessoa, né, precisa fazer um teste dessa natureza, aí às vezes até tem vergonha em procurar, acha que esse serviço não é prestado na rede pública, não é? Então, e cria vários obstáculos para que a pessoa consiga ou tente fazer esses exames que o Serviço Público de Formosa de Saúde oferece gratuitamente e numa celeridade muito rápida. É questão de menos de uma hora. Então, são essas as indicações e agradeço a paciência. Obrigado, senhores vereadores.
Em discussão, as indicações. Não havendo manifestação, aprovada. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Zequinha Leiloeiro. Projeto de lei ordinária número 021/16. Dispõe sobre a prioridade do atendimento nas unidades de saúde do município de Formosa a todas as mulheres com menos de 60 anos e que tenham sob sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais.
Em discussão ao projeto de lei 021/2006 do Legislativo, propositor Zequinha Leiloeiro.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Zequinha Leiloeiro.
Eu quero ser bem breve aqui, quero agradecer pelo voto que votaram, foi unânime a votação ontem, e pedir mais uma vez que aprove esse projeto, que é de grande importância para o nosso município.
Em discussão. Quero aqui, Zequinha, Leluíro. A gente sabe, vereador, da sua preocupação com os idosos, nós sabemos da sua preocupação com as pessoas que zela dos idosos, nós sabemos da sua preocupação com, no dia a dia, das pessoas menos favorecidas, pessoas carentes da nossa cidade. Parabéns pela, pelo esse projeto, eu tenho certeza que vem de encontro à realidade dessa população que ora sofre e também precisa de ajuda. Eu acho que veio de um vereador que todo mundo sabe da sua solidariedade, com seu compromisso com as pessoas menos favorecidas e pessoas carentes da nossa cidade. Parabéns. Quero que peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos. Lembrando que é em terceira fase de discussão e votação.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Parabéns ao autor, voto sim.
Vereador Jurandir.
Não tenho nada contra o projeto, parabenizo o vereador, voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Gustavo Marques.
Também parabenizando ao nobre vereador Zequinha pelo projeto, voto sim.
Vereador Miquita.
Parabéns, voto sim.
Vereador Cid Caetano.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Nélio Marques.
Parabenizando o vereador Zequinha, voto sim.
Vereador professor Jorge. Parabéns, Zequinha. Seu projeto realmente é de grande importância e está de parabéns pela propositura. Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passando para o tema livre. Não havendo manifestação, passando para a explicação pessoal. Quero que os senhores vereadores agradecer por mais essa semana e lembrando a todos que começa aí, né, no final de semana a grande festa de Formosa, que é do Divino Espírito Santo. Tenho a certeza que todos os vereadores sabem do comprometimento dessa festa para a nossa cidade. Nós sabemos que realmente é uma festa que nos alegra, que nos faz realmente o que é de bem precioso. Cada um tem sua crença, sua religião, e nesse momento que... Ora, o vereador Emílio não pôde estar aqui nessas duas sessões e também nas três sessões da semana que vem. Ele é comprometido com essa festa, ele vai ser além de ser folião, ele é um poseiro. Quer dizer que nós vamos sentir a falta do vereador, o vereador que todo mundo sabe da sua crença, da sua responsabilidade, do seu dever com o Divino Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai estar bem agraciado lá, junto com o que é mais precioso, que é a festa do Divino Espírito Santo. Não tendo mais orador na explicação pessoal, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 10/5/2016. Quero aqui agradecer pela paciência dos internautas que nos assiste até esse momento. Muito boa noite a todos, muito obrigado.